Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 11. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Quando Jesus ressuscitou de dentre os mortos, ele ficou 40 dias conversando com os seus apóstolos. O tema da conversa era o reino de Deus. Deus trouxe o seu reino através da pessoa do seu filho Jesus. E depois que Jesus ficou 40 dias conversando com os seus apóstolos, uma pergunta que estava consumindo a alma dos apóstolos chega finalmente à tona. Eles se dirigem a Jesus depois de 40 dias de conversa e perguntam: ok, o Senhor está nos falando do reino de Deus, mas a nossa pergunta é: quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando Israel vai viver uma emancipação do Império Romano, dos seus inimigos? Quando Israel voltará a ser uma nação gloriosa? Quando é que Israel voltará a ser soberana sobre os seus inimigos? Essa é a pergunta que os 11 judeus, eles eram israelitas, eles falavam a língua hebraica, eles falavam o aramaico, eles eram da descendência de Abraão, e a preocupação deles era essa. Quando eles fazem essa pergunta para Jesus, nós perceberemos que não há uma resposta direta do Senhor Jesus. Agora, essa pergunta que os 11 fizeram para Jesus não é uma pergunta que é totalmente fora de contexto. Porque como eles conheciam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, muito bem sabiam que a vinda do Espírito Santo estava diretamente ligada com o reino de Deus e um novo tempo para a nação de Israel. Foi isso que profetizou Isaías, Joel e Ezequiel, como veremos quando estivermos em Atos capítulo 2. Agora, para que esses 11 apóstolos tivessem essa profunda ansiedade e expectativa para verem o reino de Israel soberano e fazem essa pergunta para Jesus, nós precisamos voltar na linha do tempo de Israel, da história de Israel, para que entendamos qual era a mentalidade deles ao fazerem essa pergunta para Jesus. Israel começa com um homem chamado Abraão. Ele é escolhido por Deus. O mundo está totalmente mergulhado, imerso no pecado. Deus quer escolher um povo para que do meio desse povo ele trouxesse um Messias, um novo rei, um libertador da escravidão do pecado. Ele chama esse homem Abraão, leva ele até uma terra e mostra para ele, fala: é aqui que os seus descendentes irão morar. E muita coisa acontece no livro do Gênesis com a história de Abraão. Depois que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó vão trabalhar no Egito, eles se tornam ali escravos. 400 anos depois, eles são libertos por Deus através de um homem chamado Moisés. A figura de Moisés é muito importante, porque Moisés, no Monte Sinai, recebe a lei de Deus, que iria ensinar o povo de Israel a viver debaixo dos estatutos do Senhor. Depois de Moisés, você tem um tempo na sua Bíblia chamado Juízes, que é quando Israel não tinha rei. Porque o objetivo de Deus, depois que Josué levou o povo a conquistar a Canaã, era que Deus fosse o rei deles e não tivesse um intermediador humano, embora Deus sabia o que ele ia fazer já de antemão. O povo de Israel olha aos povos ao redor e deseja ser como esses povos são e por isso cobram de Deus um rei. Então Deus fala, ok, vocês terão um rei como os demais povos, embora os seus filhos e filhas se tornarão vassalos desse rei. Você tem então a figura do rei, dos reis de Israel, que está na sua Bíblia no primeiro e segundo livro dos reis, no primeiro e segundo livro do Crônicas. O rei mais famoso de todos os reis, que foi um rei que agradou a Deus, foi Davi, que teve uma promessa de Deus, que Deus faria da descendência de Davi um reinado eterno. O povo de Israel, mesmo tendo rei, como todos os demais povos, deixou de ver Deus como seu governante principal e o obedecer, e Deus os puniu, levando, extraindo eles da terra de Canaã e os levando para nações vizinhas onde eles se tornaram escravos. Você tem dois exílios no Antigo Testamento. Mas depois de muito tempo que eles ficaram exilados, Deus os traz de volta. O templo, o primeiro, tinha sido destruído e Deus vai reconstruir o templo. Você lê isso no Antigo Testamento, na seção de Esdras e Neemias. Quando o templo está pronto, os mais velhos começam a chorar porque o segundo templo estava muito longe de ter a glória do templo primeiro, cujo o construtor-chefe foi Salomão. Bom, nesse período de Esdras e Neemias, o seu Antigo Testamento termina na sua Bíblia. E existem 400 anos entre essa expectativa de uma recuperação gloriosa da nação de Israel, como era nos tempos de Davi e Salomão. Não existiu. Israel se tornou vassalo de todos os reinos que foram passando, a Pérsia, a Babilônia, a Grécia e finalmente Roma, que era a nação, o império que estava com espada subjugando o povo de Israel. A expectativa dos judeus era uma vez voltarem a poder ter a sua liberdade, exercerem com integralidade os seus cultos e ritos, não precisarem pagar impostos para César, não precisar cumprir uma série de requisitos de cidadania para Roma e simplesmente viver como um judeu. Eles estavam nessa expectativa. Jesus vem na esteira de outros homens que se levantaram prometendo um novo tempo. Embora antes de Jesus você tenha algumas figuras que quiseram conquistar de volta a soberania de Israel através da espada. Uma delas é a família dos Macabeus. Você pode ler isso nos livros apócrifos, que está, por exemplo, na Bíblia Católica. Primeiro e segundo Macabeus conta a história como tudo aconteceu. Pois bem, vem Jesus Cristo, e quando ele entra na linha do tempo, ele prega uma mensagem que não é estranha aos ouvidos de Israel. Ele diz o seguinte: o reino de Deus chegou. Você não vai ver os judeus perguntando para ele, o que é o reino? Eles sabiam o que era o reino, porque existia essa ansiedade, essa expectativa. Jesus vem, ele ilustra o reino através de parábolas, através do seu ensinamento. Ele faz algo que ninguém esperaria que o Messias passaria, morre uma morte humilhante, só que ele ressuscita no terceiro dia, porém não são todas as pessoas que o veem ressurreto. Depois de 40 dias conversando e explicando o reino para os seus apóstolos, ele some, ele desaparece, ele sobe, ele é assunto aos céus e deixa um comando para os seus apóstolos. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos e acompanhar a gente durante esses 2 anos, se assim Deus permitir, você vai perceber que a igreja ela começa com os judeus. Mas com o avanço da missão geográfica, quando os gentios começam a ir adentrando a igreja, aos poucos vai havendo um descolamento entre os judeus e os gentios. No entanto, que hoje são duas religiões diferentes. Embora, socialmente falando, a religião cristã nasce do seio do judaísmo, as diferenças são muito grandes. Então, na história tem esse descolamento. Mais do que esse descolamento, eu ainda estou na linha histórica. Quando a gente adentra, por exemplo, a Idade Média, você vai perceber que os gentios, a igreja, você vê isso na pena dos reformadores, como, por exemplo, Lutero, eles não gostavam dos judeus. Foi se criando entre os cristãos uma espécie de ojeriza, de raiva, de nojo contra os judeus, muitas vezes por causa de uma leitura equivocada do Evangelho de João, onde João vai dizendo que os judeus mataram Jesus, mas João estava dizendo a respeito da liderança, da mentalidade religiosa do judaísmo. Os reformadores detestavam os judeus. E você tem na Idade Média esse descolamento radical entre judeus e gentios. Quando a gente começa a pensar um pouco na relação igreja e Israel, um pouco mais agora, nos nossos dias atuais, você vai perceber que está tendo uma reaproximação da igreja à nação de Israel. Está havendo um novo contato. A igreja hoje, praticamente ninguém mais odeia os judeus. Essa aproximação, às vezes, é legal e às vezes é infeliz. Ela é infeliz quando a igreja tenta se tornar judaizante. Quando a igreja acha que ela precisa guardar os preceitos do Antigo Testamento, em vez de ter uma cruz no seu auditório, ter um menorá, ter uma arca da aliança, essa é uma aproximação estranha àquilo que a Bíblia diz para nós. Embora haja muitos benefícios dessa reaproximação, hoje, como nós olhamos para Israel, varia muito de tradição para tradição do meio cristão. Mas eu não quero falar como nós devemos olhar para Israel segundo a nossa tradição, mas eu quero, rapidamente, antes de mergulhar no texto, entender o que a Bíblia fala sobre a restauração de Israel. Porque essa foi a pergunta dos apóstolos. Os 11 perguntaram para Jesus: quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus não respondeu. Em outras palavras, ele respondeu, mas não a pergunta deles. Ele respondeu algo importante, mas não o que eles perguntaram. Só que Paulo, o apóstolo, algumas décadas depois, deixou registrada na sua pena, na belíssima carta de Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, o que Deus está fazendo nessa relação reino de Deus, Israel e igreja. O Paulo vai começar lá no capítulo 9, por exemplo, dizendo que ele é um judeu e que dos judeus vem a adoção, que dos judeus vem a lei, que dos judeus vem a adoração no templo, os patriarcas, as promessas, e é a partir dos judeus que Deus traçou a linhagem humana de Cristo. Mas Paulo também vai dizer algo muito interessante ainda no capítulo 9. Mas nem todos descendentes de judeus são filhos da promessa. Não é porque tem sangue judeu que são necessariamente filhos da promessa. No meio do povo judeu, existe sim os eleitos por Deus. É isso que Paulo vai trabalhar no seu capítulo 9, na carta aos Romanos. E Paulo vai dizer: não venha dizer que Deus é injusto se ele tem os seus remanescentes, se ele tem os seus eleitos. Porque ele já tinha falado lá para o faraó: eu vou ter misericórdia que quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou endurecer o coração de quem eu quiser endurecer o coração. O que você tem a ver com isso? Um vaso não pode virar para o olheiro e falar: por que você me fez assim? É ele quem decide se fará de nós vasos de honra ou vasos não de honra. Porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter. Romanos 9, 18. E Paulo continua dizendo que já havia uma profecia, lá em Oséias, que Deus traria aquele que não era o seu povo para ser o seu povo. E quando nós vemos isso, logo sabemos que somos nós, que somos os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. E Paulo ainda no capítulo 9, aos Romanos, ele vai dizer, que coisa engraçada, os judeus, por sua própria justiça, quiseram se tornar agradáveis a Deus e transgrediram e o desagradaram. Os gentios, que não queriam, que não buscavam ser justos diante de Deus, foram justificados. E por que foram justificados? Porque foram justificados pela fé e não pelas suas próprias obras. Paulo continua trabalhando o seu argumento e ele diz: olha, mas os judeus, eles têm zelo sim por Deus. Isso eu já estou no capítulo 10 de Romanos. Eles têm zelo, eles querem agradar a Deus, só que o zelo deles não contém entendimento. Então Paulo está explicando essa relação Israel, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer com Israel. E Paulo continua agora lá no verso 9 do capítulo 10 de Romanos, dizendo o seguinte: mas hoje ele salva todos aqueles que o invocarem. Não há mais distinção entre judeus e gentios no quesito salvação. todo aquele que invocar o nome do Senhor, inclusive judeus, serão salvos. Se com a sua boca confessarem que Jesus é o Senhor, se em seu coração creem que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Paulo está explicando como é que pessoas são salvas hoje, através única e exclusivamente da fé no Senhor Jesus. E Paulo vai adentrar no capítulo 10, no verso 12, dizendo então que não há diferença entre judeus e gentios no contexto da salvação. E aí Paulo dá um passo mais profundo para nos explicar e ele diz: o objetivo de Deus era que, através dos gentios adentrarem a aliança, o povo de Israel ficasse com ciúmes. O povo de Israel falasse: poxa, eles também agora têm uma relação com Deus e Deus quer que eles tenham esses ciúmes. Por quê? Porque esses ciúmes faz parte da metodologia de Deus de trazer de novo arrependimento ao coração do povo de Israel. Paulo inicia o capítulo 11 dizendo: Deus rejeitou o povo de Israel? Categoricamente, no verso 1, ele responde: de modo nenhum, ele não rejeitou, pelo contrário, ele está trabalhando, só que Deus lhes deu um espírito de atordoamento, é a palavra que ele usa na NAA. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Isaías já tinha falado isso muitos séculos antes. Embora se pregue o evangelho, pouquíssimos creem, e esses que creem só creem porque são os remanescentes, foram aqueles que Deus escolheu pela sua graça para mantê-los diante de si mesmo. E Paulo continua no capítulo 11, dizendo: mas pela transgressão dos judeus veio a salvação aos gentios. E Paulo diz: se pelo fato dos judeus não crerem em Jesus, todos os povos tiveram a oportunidade de crer, consegue imaginar o que pode acontecer se de repente então os judeus voltarem a crer? Eles e todos os gentios, Paulo usa uma linguagem na NVI que eu achei impressionante, ele diz: isso vai ser vida dentre os mortos. Em outras palavras, vai ser uma coisa grande, vai ser um grande avivamento, vai ser algo maravilhoso. E quando Paulo vai terminando o seu argumento em Romanos capítulo 11, ele vai usar o exemplo da oliveira e da oliveira brava e da oliveira cultivada. Ele diz o seguinte: Deus, ele tem esses ramos, que eram os ramos naturais. A oliveira é a aprovação de Deus. Israel é um ramo da oliveira cultivada, o ramo natural. Deus arrancou da oliveira o povo de Israel e enxertou a oliveira brava, não cultivada, que somos nós os gentios, nessa oliveira. E Paulo vai terminar um argumento muito sério para nós. Ele diz o seguinte: se ele arrancou os ramos naturais, não pense que ele não pode arrancar você, que nem natural é. Então tema, não caçoe deles, tema, porque se arrancou o ramo natural, para arrancar o não natural não é muito difícil. E Paulo continua dizendo esse argumento: mas se eles não permanecerem na incredulidade, Deus o restaurará mais uma vez a oliveira. E Paulo está dizendo que esse, preste atenção nisso, endurecimento de Israel vai acontecer até que chegue aquilo que ele chama de plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? É quando todos os eleitos de Deus, de todos os povos, de toda a terra, se renderem ao Senhor. Essa plenitude, essa medida vai ser alcançada. Então ele voltará a trazer os seus eleitos e a nação de Israel para ser restabelecida. Paulo, enquanto vai falando isso, não pense você que está falando isso como se estivesse falando algo super normal, algo trivial. Não, Paulo está aterrorizado diante desse grande pensamento. E ele termina Romanos capítulo 11 dizendo: Deus sujeitou todas as pessoas à desobediência para exercer misericórdia a todas elas. Ninguém será salvo por obedecer os princípios da lei. Todos os que serão salvos é porque invocaram o nome de Jesus e creram que são salvos, não pelas suas obras e méritos, mas pela graça de Deus. Então esse endurecimento que veio a Israel terminará quando chegar a plenitude dos gentios. Quando Paulo termina de dizer tudo isso, em 3 capítulos de Romanos, ele é levado a dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para depois exigir que ele devolva? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Volta para mim, Atos capítulo 1, verso 6. Quando Jesus ouve essa pergunta, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente Jesus ficou triste ao ouvir essa pergunta. Não sei. Particularmente, acho que não, porque ele não tem expectativa nenhuma em você e em mim. Se você prestar atenção, o que está acontecendo é o seguinte: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está falando sobre o reino de Deus. Ele está dizendo que algo, um novo tempo vai se descortinar. E esses 11 homens, ao ouvirem tudo isso, estão preocupados. Mas e nós? Não é diferente da sua e da minha vida hoje. A gente vem num culto, ouve falar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. A gente vem num culto, ouve falar que Deus colocou todos os povos em desobediência para exercer misericórdia. A gente vem num culto, ouve falar que Jesus foi assunto aos céus e reina soberanamente e eternamente sobre tudo e todos. E a nossa pergunta é: mas quando o meu salário vai aumentar, Senhor? Senhor, mas quando aquele meu patrão que eu odeio vai morrer? Senhor, mas quando o Senhor vai dar um jeito nessa minha enfermidade? Senhor, mas quando, Senhor, vai ser? Quando, Pai, a minha vitória vai ter sabor de mel? Perceba, diante da grandiosa história do reino de Deus, a nossa preocupação é a gente. Porque eles não são diferentes de nós. E uma coisa que eu tenho para te dizer hoje é que Jesus não tem obrigação de responder todas as nossas perguntas. E mais do que isso, ouça isso: se você não está preparado para caminhar muitos anos sem ter uma resposta ou um milagre que você gostaria muito, você não está pronto para andar com Jesus. Gente, às vezes a gente acha que Deus é uma força. Eu estou aqui com luzes diante de mim. Se você pôr uma escada aqui nesse holofote e dar um soco nele e quebrar o vidro e encostar ali, você vai tomar um choque incrível. Por quê? Porque aquilo que está correndo ali é uma energia. E para toda ação há uma reação quando a gente lida com energia. É bateu, levou. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa. Não é porque eu jejuei, não é porque eu orei. Pastor, mas eu estava lá naquele culto, foi poderoso. Eu decretei 7 vezes para Deus que ele ia fazer. Você esqueceu de combinar com ele. Não adianta. Tem coisas que ele não vai responder, ele não vai fazer. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A resposta de Jesus, no verso 7, é uma resposta para todos nós hoje. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. No português da rua, o que Jesus respondeu é: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não te interessa. Ai, Jesus, como assim? Eu achei que a gente era tão brothers um do outro. Eu achei que a gente... Nossa, olha, eu vim na igreja evangélica, rolou uma química entre eu e a igreja evangélica. Eu tentei outras tradições, mas eu me encontrei, é aqui que eu me sinto bem. E agora o Senhor vem e fala para mim que não vai responder todas as minhas dúvidas? É, porque você não está se relacionando com uma força. Você está se relacionando com uma pessoa, um Deus soberano. Então, essa lógica, ela é muito importante para nós. É claro, meus irmãos, e ouça com atenção o que eu vou dizer. Nós temos as nossas dúvidas e temos as nossas necessidades. Eu garanto para você que em nosso meio aqui tem gente que precisaria muito mesmo de um milagre hoje. E eu não estou desdenhando da sua necessidade. Tem pessoas aqui em nosso meio que sim, que precisam de uma intervenção divina urgente. Não estou desdenhando, só estou dizendo que a nossa relação com Deus, ela não é uma relação utilitarista, onde quando Ele não responde e não age naquilo que nós precisamos, então não serve mais andar com Ele. Ele é Deus, não nós. Nós o servimos e não Ele. Nós existimos por causa dEle e não Ele existe por causa de nós. Quantos estão comigo ainda? Agora, uma coisa que a gente aprendeu no Evangelho de João, porque pensa o que tem no Evangelho de João, é a sua e a minha oração. O que tem de pergunta estúpida no Evangelho de João não é brincadeira. A gente viu quem caminhou e a nossa oração não é muito diferente. Paulo vai dizer que nós não sabemos como orar. Mas o que o Evangelho de João me ensina, e aqui eu vejo em Atos a mesma coisa, é: não é porque nós fizemos as perguntas erradas para Deus que Ele não pode dar as respostas certas para nós. Então eles perguntam: quando o Senhor vai restaurar? Ele diz: não cabe a vocês. No início do verso 8, tem uma palavra, tem uma conjunção adversativa, tem um mas. Essas três letras mudam a vida de uma pessoa. Se você entender o que significa essas três letras hoje, se eu entender, e se a gente se render, e como cantamos na segunda música, se barreiras do nosso coração forem tiradas, e a gente se agarrar nesse mas, isto é, não tenho tudo que eu gostaria hoje, não tenho todas as respostas, a minha vida não está exatamente onde eu gostaria, mas, Jesus disse para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas. A gente não é testemunha de uma religião. A gente é testemunha de uma pessoa. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês estão preocupados com Israel? Eu vou dizer para vocês até onde vai a fronteira do que eu quero fazer. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, com pessoas que vocês não gostam, Samaria. E eu vou levar o meu reino até os confins da terra. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que, às vezes, não querendo, se tornou participante do evento, simplesmente porque estava ali. Nossa, teve uma batida. Você viu? Teve uma agressão, você viu? Você se tornou uma testemunha. Você, em certo sentido, se tornou parte da história. Mas eu não fiz nada. Mas você estava lá. Você é uma testemunha. E Jesus diz que os 11 serão as testemunhas. E foram. Mas não existe nenhuma discussão sobre isso. Todos os comentaristas bíblicos de Atos sabem que essa promessa não estava restrita só aos 11 apóstolos. Esse mas serve para todo mundo. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. E vocês, você hoje aí, eu, seremos testemunhas. Do quê? De Jesus. Quais são os eventos que a gente participa como testemunha para poder falar com autoridade sobre Jesus? Morte e ressurreição. Aí você diz para mim: ok, se você não fez as contas, eu tenho 40 anos, Jesus ressuscitou faz 2000, eu não estava lá. Eu, tudo bem, eu assisto The Chosen, mas você sabe que não vale. Como é que é? Como é que eu posso me tornar? Olha só, como é que eu posso falar com a autoridade de Jesus? Muitos de vocês têm vontade. Muitos de vocês gostariam, quando alguém fala na empresa alguma coisa, você pensa na sua cabeça: agora eu vou pôr a mão e vou falar, levanta e anda. Alguém chega assim para falar, para reclamar, para desabafar, você fala: eis que te digo. Você tem vontade, você tem um impulso, você faz até assim com a mão e você abaixa assim, porque você pensa: quem sou eu? Vou ligar para o pastor Joselito, vou ligar para o pastor Pedro, vou ligar para o meu antigo apóstolo, porque ele tem autoridade. Como é que nós nos tornamos testemunhas se a gente não estava lá? o Espírito Santo estava. Foi ele quem tirou Jesus de dentro dos mortos. E é ele quem está dentro de cada um de nós hoje. A gente é testemunha porque o Espírito está em nós. Meu irmão, você não é testemunha porque você leu Ben-Hur. Você não é testemunha porque você leu João Calvino. Você não é testemunha porque você fez um curso de evangelismo. Você não é testemunha porque você tomou ceia e nem estava em pecado. Você não é testemunha porque você fala bem. Você e eu somos testemunhas porque há dentro de nós o poder mais glorioso do mundo, que é a presença do dunamis, do Espírito, do poder. Essa palavra poder no grego, dunamis, existe dentro de nós uma dinamite, algo grande, não é sobre nós, mas quando nós abrimos a nossa boca e o reino de Deus é a nossa busca, Deus usa nós poderosamente. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão... Eu acho interessante que ele fala receberão poder. Ele poderia usar uma outra qualidade. Ele poderia dizer e receberão amor ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poderia. Ele poderia dizer e receberão sabedoria ao descer sobre vós. Não, ele diz receberão poder. Por quê? Porque os... inimigos que tentam impedir e neutralizar que você e eu sejamos usados e que o reino de Deus seja sinalizado, são inimigos espirituais. O problema da sua vida, entenda isso de uma vez por todas, não é o seu patrão, não é o seu cliente que não quer mais fechar negócio com você, a sua dificuldade, entenda isso, não são as projeções do mercado financeiro, não são as projeções da sua área profissional. O que tenta nos impedir são forças demoníacas, quando nós vivemos inerentes à vida do reino de Deus. Por isso que ele diz, receberão poder, e ouça isso com atenção, pelo amor de Deus. Pastor, estou precisando de mais poder. Pastor, eu quero poder pegar meu paletó na hora que eu chegar lá na empresa e passar e todo mundo cair. Quero poder. Porque a pessoa vem, se ela vem demoniada, eu só faço assim, ó, tei! Ela já cai. Quero poder. A gente fala poder, as pessoas pensam isso. Fala poder, as pessoas pensam que é estribuchar no chão. Fala poder, as pessoas acham que é não ter sofrimento. Ei, leia Atos até o fim. Se tem uma coisa que existe para quem está em missão, é sofrimento. Não é poder para prever o tigrinho. Alô? Vocês gostam, né? Vocês estão tudo em pecado. Não é poder... Não é poder para calar a boca daquela nojenta que trabalha com você. Não. Não é poder para mostrar para o seu vizinho. Não. É poder para dizer Jesus é o Filho de Deus e todo aquele que nele crê não vai perecer. Vai ser transformado. Poder para poder servir. E não poder para ser servido. Quantos estão me entendendo? Não é poder para estribuchar no chão da igreja, é poder para não chorar em posição fetal no chão da empresa. Terão poder, serão minhas testemunhas. Se você perceber o lance, hoje eu vou pregar até meio dia e meia. Ah, ó, os pentecostal aqui, ó. Tem pentecostal aqui? Então tá bom. Se você perceber, entre o verso 7 e o verso 8, tem uma coisa muito interessante. Volta para mim o verso 7, Gabriel. Jesus respondeu, não cabe a vocês, enfim, vocês não terão a resposta. Verso 8, ele diz, mas tem muitos momentos da sua vida que você está entre o verso 7 e o verso 8. Ouça-me com atenção, você não sabe o que fazer. Fico ou não fico na empresa? Mudo ou não mudo de casa? Faço ou não faço outra faculdade? Encerro ou não a sociedade? Abro ou não abro esse novo negócio? Você está ali. Você está em dúvida. Exerço a profissão que eu estudei para ser advogado ou vou realmente vender miçanga e Ubatuba? Você está em dúvida. O que você faz quando você não sabe o que fazer? O que que você faz quando não sabe o que tem que fazer? Você faz o que você sabe que precisa ser feito. O lance não é advogado ou dentista, fecha ou não a empresa. Essa resposta não é o que faz você parar ou se mover. Enquanto você não sabe se decide entre A e B, faz o que você sabe. E o que você sabe que você tem que fazer? Acordar e viver para ser uma testemunha, não do seu reino, mas do reino de Deus. Quem vive para glorificar a Deus consegue não ter respostas por um tempo. Eu tive um momento da minha vida assim, quando eu estava ali me casando, num momento da minha vida de muitas incertezas em relação a onde Deus me queria como pastor. Três opções apareceram para mim. Número um, ser pastor em outra cidade. Número dois, ser pastor em uma outra cidade, um pouquinho mais longe dessa cidade. Número 3, recebi convite, ser pastor em Ribeirão Preto em outra igreja. E onde eu estava, eu não conseguia mais enxergar que era o que Deus queria para mim. Eu orei, eu jejuei, eu falei com Deus, até achei que tinha ouvido a Deus. É aquela história que eu já contei para vocês, que eu estava orando, eu cheguei para Suzana em 2018, falei, olha, amor, eu estava orando hoje, Deus falou comigo, a gente vai ficar mais um ano e meio em Ribeirão e depois nós vamos embora. Isso foi em 2018. O que que eu fiz? Como Deus não me respondeu, eu falei, ok, Senhor, eu não sei o que eu devo fazer, então eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou continuar sendo testemunha. Eu vou continuar fazendo, vivendo para o Senhor, vou continuar cuidando de pessoas, vou continuar pregando o Evangelho. E aí, a hora que o Senhor achar que o Senhor vai fazer comigo, que o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Quando nós não sabemos o que devemos fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. Quando você recebe essa palavra? Verso 8, ele diz, serão minhas testemunhas até os confins da terra. O poder de Deus só está reservado para quem está em missão. Quem não quer viver na missão, não peça poder a Deus. Deus não vai te dar poder para você lacrar na vida de pessoas. Ele vai te dar poder para você poder servir com autoridade aqueles que precisam dele. Continuemos. Quem tem uma missão não precisa de muitas respostas. Eu vou repetir isso. Quem tem uma missão, servir a Deus, ser testemunha de Jesus, sinalizar o reino, você consegue viver sem algumas respostas. Jesus diz isso para eles e no verso 9, se vocês ainda tiverem aí, fala, eu estou aqui. Pessoal aqui só. Depois, gente, a melhor parte do texto vai chegar agora. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Por 5 vezes, Lucas, de formas diferentes, vai mostrar para nós que foi visível a ascensão de Jesus. Não vou gastar tempo nessas 5, mas você vai perceber. Já tem 2 aqui, elevado às alturas. À vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Se você prestar muita atenção, o que está acontecendo aqui é que Jesus, depois de 40 dias, falando do reino de Deus, sem responder para ele sobre Israel, começa a ser elevado. E essa doutrina, esse acontecimento, esse evento é muito importante para nós. Esse evento fala da ascensão de Jesus. Ele está sendo assunto aos céus. Onde ele está hoje? A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Hoje eu estava conversando com a Glória, minha filha de 3 anos, estava colocando a roupa nela, eu falei, vamos para a igreja, sabe quem vai estar lá, filha? Ela, quem? Eu falei, Jesus. Aí ela não respondeu nada, ela ficou me olhando assim, tipo, você está bem? Acho que ela pensou, né? Aí ela falou assim, e ontem, eu propositalmente, eu li para ela na Bíblia a mensagem de criança, a ascensão de Jesus. Então ela está com essa imagem na cabeça de Jesus subindo. Aí ela falou assim, ele vai descer do céu? Eu falei, ele vai estar lá. Aí eu falei assim, mas a gente não vê ele. A gente crê nele com o nosso coração. Aí ela ficou assim, claramente não entendendo o que eu falei. Aí acho que ela, para tentar me ajudar, ela ficou com dó de mim. Ela falou assim, papai, lá na escolinha tem um Jesus, mas ele não se mexe. Ela pensou, tadinho, deixa eu dar uma palavra de conforto. Tem um desenho lá. Onde está Jesus? Quando ele foi levado aos céus, será que se o Elon Musk conseguir realmente através da SpaceX, desenvolver um foguete poderoso que vai romper Marte, será que ele chega em Jesus? O N.T. Wright, comentando esse texto, ele diz, esse céu que Jesus está hoje, mesmo que a gente for para o lugar mais longínquo da galáxia, nós não o acharemos, porque ele está numa outra dimensão onde Deus habita. Cuja, isso é um assunto profundo, mas não dá para a gente falar disso com um tempo, mas essa dimensão onde Deus habita, ela foi de alguma forma separada do cosmos, não só da Terra, do planeta, do cosmos, por causa do pecado. Aqui é onde Deus habita. É o que está acima do firmamento, dos céus, das galáxias, das estrelas. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar céus e terra. Isso que um dia já foi um todo e foi separado, agora vai voltar a ser unido quando Jesus voltar. Ele está nesse lugar. Aquilo que Paulo vai chamar de regiões celestiais. E ele foi assunto, numa perspectiva de rei. A ressurreição e a ascensão têm essa característica. Ele rompeu a morte, ele venceu e despojou os principados e potestades, ele está à destra do Pai, porque ele é rei, por isso que tem um reino, porque tem um rei. O que são as testemunhas? A gente está anunciando, era isso que acontecia na antiguidade. Quando um novo rei ou um primeiro rei tomava posse a um trono, a primeira coisa que acontecia, não tinha zap zap, minha irmã, naquela época. A primeira coisa, eles separavam alguns arautos e eles iam anunciando por toda a geografia, temos um rei, fulano foi coroado, vá para Israel e anuncie, Roboão foi coroado, Asa foi coroado, vá anunciando. O que é a testemunha? A gente está fazendo esse anúncio. A terra não está desgovernada, a terra não está à deriva, a sua vida não depende de quem, se um gerente da tua empresa muda, a tua vida vira um inferno, se um presidente muda, a tua empresa já não tem mais o mesmo subsídio, a sua vida não é refém de cadeiras que são trocadas, você não precisa trocar de advogado para poder ter a sua causa julgada, quem governa a sua vida e quem governa a terra é um rei que nunca mais será tirado, é um rei que vai governar para todo sempre, Jesus governa. Esse é o trabalho da testemunha, não é falar, vire evangélico, por favor. Essa ascensão é uma profecia cumprida de Daniel 7. Vamos ler? Daniel capítulo 7. Olha o que o profeta vai dizer a respeito dessa profecia. Daniel capítulo 7, do verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Daniel teve uma visão de quatro animais. Cada um deles representava um rei e um reino. Eram animais horripilantes. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, Jesus foi encoberto aos olhos dos onze por uma nuvem. O Daniel já tinha profetizado o que aconteceu na dimensão de Deus quando Jesus foi física e corporeamente até o Pai. Isso já estava profetizado. Olha isso, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu a Deus, ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Lembra que eu falei, para aqui, olha para mim. Lembra que eu falei que Israel vai ser restaurado quando chegar a plenitude dos gentios? Essa é a missão da nossa vida hoje. Fazer com que a medida dos gentios chegue à plenitude. E é isso que Daniel está dizendo. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Não passará e o seu reino jamais será destruído. Jesus se apresenta ao ancião de dias, o Pai dizendo, eu comprei o sangue e a vida de todo povo, tribo, língua e nação. E ele continua no verso 18. Põe para mim aí, por gentileza. Pode ser o 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Você pode dizer amém? Quando Jesus está sendo assunto aos céus, o que significa é que agora a nossa vida, ela é dirigida, ela é norteada pelo reino de Deus. Meu irmão, enquanto a gente está caminhando para o final, ouça isso. Faça do reino de Deus a razão de você existir. E você vai perceber que você nunca vai ficar sem poder do alto. Enquanto o reino de Deus for a razão de você trabalhar, você nunca vai ficar sem emprego. Enquanto o reino de Deus for a razão de você ganhar dinheiro, você nunca vai ficar sem dinheiro. Enquanto o reino de Deus for a razão de você caminhar, você nunca ficará perdido. Enquanto o reino de Deus for a razão de você viver, você nunca vai ter medo de morrer. Porque o reino de Deus é eterno e dura para todo sempre. Perceba que a missão de Deus está diretamente ligada à ascensão. Agora a gente vai para a parte final de Atos, lá no capítulo 1, no verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos, olha que bonita essa palavra, fixos no céu, eles ficaram assim, ó. Imagina a cena. Tem gente que quer ver OVNI de qualquer jeito. Pastor, eu vi uma vez. Vi, pastor, tenho certeza. Amém, meu irmão. Quem sou eu para... né? Segue a orientação médica, a gente não... E pastor, eu vi tal... Amém, meu irmão. E vamos supor, então, que você realmente viu. Eu nunca vi. Eu já vi balão, enfim. Padre do balão, mas... vamos supor que você realmente viu. Se você viu, você deve ter ficado assim... Agora você imagina, Jesus, sei lá, meu Deus, é ou não é para você ficar assim, ó? Aí eles estavam lá, olha que interessante, com os olhos fixos nos céus. Essa é a experiência que muitos querem quando se converte ao Evangelho. Gente, por favor, responde, vocês estão comigo ainda? Pastor, eu quero ver Jesus. Aí a gente vai cantar o louvor. Só quero ver você. Só quero. Pastor, eu estava orando. Eu falei, Deus, me dá uma visão. Deus, eu quero te ver. Deus, aparece para mim. Pense bem nessa oração, eu já fiz. Não encorajo. 3 horas da manhã, você sozinho orando, no escuro, pede para Jesus aparecer. Se ele aparece, você vai ver ele de verdade. Senhor, eu quero ver, eu quero ter uma fé, pastor, que eu só olho para o alto. É muito importante ter os nossos pensamentos elevados às alturas, Colossenses 3. Mas olha que interessante que acontece nesse texto. Eles estão lá com os olhos fixos nos céus. Por que que fixos? Porque eles estão focados. Olha o que precisou acontecer. E eis, toda vez que aparece eis, é um acontecimento abrupto na Escritura. Eis que dois homens vestidos de branco, não há discussão entre os comentaristas, são dois anjos, se puseram ao lado dele e disseram, eu já falo por que eu acho que eles chamaram eles assim, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Implicitamente, o que os anjos estão dizendo é, cara, tá beleza, subiu, agora obedece o que ele falou, não adianta você ficar aí olhando. Ele volta. O Justo Gonzalez, um teólogo, escreveu muito sobre a história da igreja. Quando comenta em Atos, ele diz algo muito interessante. O argumento dos anjos não é assim. Por que vocês estão olhando para as alturas? Pode ir viver. Da forma que ele subiu, vocês também vão subir. Ele não falou isso. Ele diz, por que vocês estão olhando para o céu? Do jeito que ele vê, ele volta. Por que isso? Por que que ele está repreendendo os 11 e ficar olhando? Porque Jesus deu uma missão, e viver a vida cristã não é querer ficar tendo experiências, embora as experiências são sim importantes. Mas a maior parte da nossa vida cristã não é vendo anjos no topo do monte. A maior parte da nossa vida cristã é do lado de pessoas demonstrando que o poder de Deus está em nós. É no cotidiano, é na vida concreta, é no estresse do trânsito, é no estresse da criançada gritando, é no trabalho, é difícil, é isso mesmo. Mas é lá que Deus quer que você seja uma testemunha. Ele não quer que você seja uma testemunha quando você está lá no monte, deu uma profecia e vai viver e não se importa com quem está do seu lado. Não, você é um homem, você não é um anjo. Homens da Galileia, vocês são da Galileia. Deixa eu lembrar vocês quem vocês são. Vocês comem arroz e feijão. Vocês são seres humanos. Ele veio, ele foi para os céus. Mas não adianta você ficar aí parado olhando. Vai viver, vai ser testemunha. Eu sei, meus irmãos, que um dos maiores desafios da nossa vida de viver em missão é o quê? É a nossa vida mesmo. Porque vamos falar a verdade, a vida ela é igual ao videogame. Quanto mais as fases vão passando, mais difícil fica. Sim ou não? Gente, como que custa demais viver. Esses dias a minha esposa postou um meme no story, eu até salvei. Eu falei, é pra mim. Falava assim, às vezes, tudo que dá vontade é ir no meio do nada e dar um grito. Você já teve essa vontade? Pra você não gritar com a pessoa que trabalha com você, você vai lá no meio do nada, Wilson, sei lá, você grita alguma coisa, que você está quase igual o náufrago, você está começando 2024, aí você vê na igreja, o pastor fala que você vai ser testemunha com o poder, você fala, pastor, se eu não morrer esse ano, graças a Deus já atingi as minhas resoluções, coloquei lá, número 1, não morrer, e número 2, não matar ninguém. É isso mesmo, irmãos. Viver em missão, homens da Galileia, vai filho, fica aí, ah, só quero ver você, vai, não pastor, Deus me chamou para pregar para almas, não, Deus chamou para lidar com corpo, vida, alma, tudo, o que é mais fácil? Você sobe num culto e prega, 1000 almas se converte em uma pregação, isso é fácil, eu quero ver você viver 1000 dias com as mesmas almas, é esse o poder que você precisa. São essas... Ah, eu quero testemunhar, eu vou para a África, eu vou para o Vale do Jequitinhonha, legal, precisamos, vá, faça isso. Mas o testemunho é homens da Galileia. Vocês estão olhando o que para o céu? Não se preocupa com ele não, porque lá ele sabe o que faz. Ele quer usar você aqui, vai. Quem está comigo ainda? Eu acho interessante que ele coloca lá, fixou, né? Fixou o pensamento. Uma das minhas maiores crises... Eu tenho vontade de processar, eu sei que tem advogados aqui, a gente depois queria conversar com vocês sobre isso. Eu quero muito processar o WhatsApp. Por que que a gente não pode fixar mais de 3 conversas no topo? Quem já ficou irritado porque tentou fixar uma quarta? Pelo jeito só eu. Então, deixa. Gente, eu recebo, e agora tem uma coisa, né, que a gente desenvolveu. O pessoal, te mandei um WhatsApp e tal, aí você fala, eu respondi, só que foi por pensamento. Cara, quantas vezes eu tive coisas muito importantes lá. E aí a pessoa me manda uma coisa, eu não consigo responder na hora. Vou fixar. Só pode 3. Eu falo, misericórdia. Isso me ensinou algo. Não dá para a gente ficar olhando para muitos lugares ao mesmo tempo. Não dá para a gente querer ser tudo. Quero ser tudo, pastor. Quero ser especialista em todas as áreas da medicina. Quero ler todos os livros de alta performance. Quero ser especialista, quero ter todas as respostas, toda a sabedoria. Quero ler todas as linhas teológicas, conhecer com profundidade. Não dá. Fixe uma coisa. No quê? Se você fixar em Jesus, no reino dele, e em servir pessoas, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Quero terminar, chamar o Will para subir aqui. Pensando o que, que significa essa parte final e isso que o anjo fala para eles sobre essa importância de que, da mesma forma como ele foi levado para o céu, ele virá do modo como vocês o virão subir. Meu irmão, todos nós esperamos a volta de Jesus. Amém? Você não tenha dúvidas. A melhor coisa que pode acontecer para você é Jesus voltar. A melhor coisa que pode acontecer para o seu casamento, para a sua família. A melhor coisa que pode acontecer para o Brasil. A melhor coisa que pode acontecer para a América do Sul. A melhor coisa que pode acontecer para as Américas. A melhor coisa que pode acontecer para todos os continentes é Jesus voltar. A esperança dos apóstolos no Novo Testamento era essa. O Paulo, ele terminava suas cartas, o Pedro da mesma forma, desejando a volta de Jesus. O que a gente faz enquanto ele não volta? Que não sejamos como nos dias de Noé. Uns estão se casando, outros estão fazendo negócio. Que nós sejamos aqueles que estão em missão. Sejamos aqueles que estão ligados. Eu sei, é difícil, nós temos problemas. Você tem as suas enfermidades, você tem as suas dificuldades. Eu sei, é muito difícil a gente todo dia falar, eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu estou em missão. Por isso tem que fixar, senão fica para trás. Tem uma diferença entre a ascensão e o retorno de Jesus. Tem coisas iguais e coisas diferentes. O que é igual? Primeiro, a ascensão foi gloriosa e a volta também será. Segunda coisa que é igual, a ascensão foi visível e a volta também será. Terceira coisa que será igual, a ascensão foi corpórea, ele não subiu com espírito e o retorno também, ele voltará carne e osso. Saiba de uma coisa, tem um ser humano governando o cosmos, nossa vida não está à deriva. Mas tem algumas diferenças. Quais são elas? E essas diferenças estão diretamente ligadas com o período que nós estamos vivendo de missão. Na ascensão, ele subiu sozinho. Mas no retorno, Paulo e a Bíblia diz para nós, ele virá acompanhado de milhares de anjos. E ele virá acompanhado de milhares daqueles que creram nele. Pessoas redimidas. E aqueles que creram nele, e não morreram. O Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que eles serão arrebatados com Jesus nos ares. Aqueles que não morreram. É isso que ele diz. E ele virá ao soar da trombeta do arcanjo. Nós que não morremos, seremos unidos com ele nos ares. E habitaremos com ele para todo sempre. Olha a distinção entre a ascensão e o retorno. Primeiro, ele subiu sozinho, ele voltará acompanhado. Segundo, na ascensão, 11 homens judeus viram. No retorno, todo olho o verá e toda a língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Terceira diferença da ascensão para o retorno. Na ascensão, o anjo apareceu e disse, voltem. Disse para os 11, voltem, vai porque ele subiu. No retorno, os anjos não vão dizer, voltem. Os anjos dirão, venham. Nós seremos unidos com ele. E por fim, a diferença é que na ascensão, nós veremos isso no texto da semana que vem. Ele ficou acima, ele foi subindo. Ele estava no pé do Monte das Oliveiras. Mas quando ele voltar, ele não vai aparecer no topo do Monte das Oliveiras. Mas ele estará no topo de toda a terra, de todas as pessoas. Eu quero terminar dizendo isso para você, meu irmão. Coloque Jesus e a missão dele no topo da sua vida. E em muitos momentos você não vai ter respostas. Mas o fato de não ter resposta não significa que você deixou de ter uma missão. Você pode não ter a resposta que você gostaria, mas você vai ouvir. Mas você recebeu o poder. Sobre você está o Espírito Santo. Vai, porque você é minha testemunha. E eu vou te levar até os confins da terra. Vamos aplaudir ao nosso Deus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.